BH Invisível.
Fala, Belo Horizonte quarentenada, estamos de volta com BH Invisível no terceiro e último bloco, infelizmente, do primeiro programa da nossa sétima temporada. Essa temporada que é dedicada às iniciativas mais incríveis e às pessoas mais incríveis que estão fazendo acontecer da comunidade preta da nossa cidade. Essa temporada chama Preta Horizonte por este motivo e nós estamos hoje num tema muito legal que é religiosidade preta. Eu tô aqui com três entidades vivas de Belo Horizonte, tô aqui com a Rainha Isabel Casimira, Rainha Belinha da Guarda de Moçambique, Congo, 13 de maio, da Nossa Senhora do Rosário, do estado de Minas Gerais. Também com o Babalorixá Sidney de Oxóssi, do terreiro de Candomblé e Leopô Olojucã. E com a querida Mãe Morgana de Xangô, da Tenda Luz da Divina Umbanda. Tô aqui, vou te confessar, querido ouvinte, tomando uns puxões de orelha, mas também sendo muito agraciado por eles, tomando essas bênçãos aqui, aprendendo muito. E quero crer que você também, que tá me ouvindo aí, que tá nos ouvindo. Eu já vou, meu tio, e para nossa correr aqui com a primeira pergunta, que eu acho uma pergunta super importante e que vocês podem pedir na palavra, a gente vai distribuindo aí à medida que vocês forem sentindo o chamado também. A minha pergunta é: qual que é a principal dificuldade, qual que é a principal resistência que vocês enfrentam em Belo Horizonte? Cada um aí, a Mãe Morgana com a Umbanda, o Sidney, o pai Sidney com o Candomblé e a Rainha Belinha com a Guarda de Congo. Qual que é a principal dificuldade que vocês encontram para se inserirem melhor em Belo Horizonte hoje?
A questão da intolerância religiosa, né? Eu acho que é algo que não atinge só, acredito que todas as vertentes aí de matriz de candomblé, né? De candomblé, umbanda, congado, todos nós sofremos de certa forma essa questão da intolerância, da falta de respeito, da falta mesmo de conhecimento do que nós somos, do que representamos e do que fazemos dentro da cidade, dentro dos nossos terreiros aí, barracões, né? Acredito que esse programa, acredito que as apropriações dos espaços públicos, acredito que a desmistificação do nosso sagrado é algo que contribua, né, para a gente superar isso aí. Porque o que acontece é realmente as pessoas são leigas, elas não sabem do que elas falam, na verdade, né, o que elas condenam. É o julgamento sem saber o que está sendo julgado. Então, eu acredito que um dos maiores obstáculos que para mim, enquanto umbandista, acontece dentro da nossa cidade hoje é a questão do preconceito e da intolerância.
E eu não gosto muito dessa palavra intolerância, não. Sabe por quê? Porque eu acho que você tolera uma doença que não tem cura, você tolera a perda de um ente querido, né? Mas eu acho que o que nós temos que trocar essa palavra intolerância pela palavra exigimos respeito. Ninguém vai mudar a vida dele por eu ser candomblezista, pela rainha Belinha ser do Congado, pela a mãe Morgana ser da Umbanda. Isso não vai trazer nada nem de bom e nem de ruim para ninguém. Ou então as pessoas precisam respeitar as nossas opções. Então, hoje, eu acho que o que o povo de Belo Horizonte precisa é aprender a respeitar e saber mais um pouco da religião do outro sem necessidade de um pré-julgamento, né? Porque eu só posso falar aquilo que eu sei, ou então não posso te criticar se eu não sei de você, entendeu? Ou então, Morgana, vamos trocar essa palavra aí, vamos exigir respeito, tá bom?
Isso. A gente não precisa de ser tolerado, né, pai?
Isso. A gente tolera um câncer que não tem como, a gente tolera uma perda de um parente.
Nós não precisamos.
Ou então, tolerar aquilo que você tem que ser obrigado a tolerar. Nós não queremos que ninguém nos tolere. Nós queremos que as pessoas nos respeitem as nossas escolhas e o jeito como nós conduzimos na nossa vida.
Isso aí, pai Sidney, estou contigo e não abro.
Quando a gente lida com os diferentes, a gente tem muito mais conhecimento do que a gente lidar com o igual. Se você vê tudo, vamos colocar o amarelo, a gente vai acostumar, vai perder a graça. Agora imagina você amar o amarelo, eu amar o vermelho, o outro amar a cor preta, o outro marrom. Então, eu costumo dizer o seguinte: eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser diferente. E a minha diferença é a minha religiosidade.
Muito bonito, é porque a diversidade ensina Belo Horizonte. E é com esse recado que nós vamos aqui fazer um pedido encarecido às lideranças, a todo mundo que está em posto de poder, que está em posição de privilégio. A gente tem que olhar com carinho e com vontade de aprender para tudo que é diferente, porque tudo guarda um saber. E isso pode muito bem ensinar a gente, eu tenho certeza, a ser mais belo-horizontino e ter uma Belo Horizonte mais legal, mais bonita e mais diversa. Tô aqui nessa assembleia maravilhosa, tendo insights profundos. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta de curiosidade pessoal mesmo, que eu tenho certeza que o nosso ouvinte também pensa nisso. Gente, como é que estão os trabalhos em cada uma das casas, dos terreiros de vocês aí, durante essa pandemia? Mãe Morgana, como é que tá? Como é que... Eu vou começar pela Rainha Belinha, que a gente terminou nela, né? Rainha Belinha, como é que estão os trabalhos aí em 13 de maio? Como é que vocês estão trabalhando nesses tempos de pandemia?
Nós não estamos sozinhos, porque nós temos a bênção divina junto conosco. Essa pandemia, no meu entender, é um instrumento que foi utilizado para que nós, seres humanos, nos comportássemos como seres humanos, que a gente se importasse um com o outro, que a gente pudesse demonstrar o carinho com cada um de nossa família, com cada um dos nossos arredor. Mostra também o entendimento de cada pessoa, o qual ela é egoísta quando ela não quer usar o instrumento que faz com que ela possa se defender e defender o outro, que é o simples uso da máscara. Eu vejo também que as pessoas não estão levando a sério esse vírus, essa pandemia. Nós temos que respeitar o vírus. Se a gente respeitar o vírus, a gente vai passar ileso dessa situação. O vírus, ele é muito potente, ele é feroz, ele veio nos mostrar o que é o inimigo oculto e declarado. Que a gente tanto reza e pede a Nossa Senhora para nos livrar desses inimigos.
O cuidar da gente agora e respeitar esse vírus é, não é só cuidar da gente, como é cuidar do outro também, né, Rainha Belinha? Mãe Morgana, como é que estão os trabalhos aí na tenda? Como é que vocês estão tocando as coisas?
Nós estamos fechados, né? E fazendo os nossos trabalhos internos aí, apenas com alguns dos filhos também, né? Nós fazemos uma escala de 5 em 5 filhos para não gerar uma aglomeração, e cada semana vai um grupo para poder participar aí das nossas firmezas. Porque o trabalho espiritual, ele não para, né? O templo, ele não fecha. Ele está o tempo todo ali, a gente está o tempo todo firmando, pedindo, intercedendo. E a cada 15 dias nós fazemos lives no Instagram, com pontos, rezos, preces, né? E fazemos também, uma vez por mês, o envio do reiki à distância. E as pessoas passam o nome, nós marcamos o horário e fazemos a terapia do reiki em função do alinhamento dos chakras, tratamento de cura.
Qual que é o arroba da tenda para o pessoal seguir e ver as lives de vocês?
Tenda Luz da Divina Umbanda.
Boa, Morgana. Pai Sidney, conta pra gente como é que estão os processos aí nessa quarentena.
Os trabalhos abertos ao público está fechado. É tanto que a festa do nosso patrono ia ser dia 25 de abril, nós cancelamos por causa da nossa responsabilidade. Aquele líder religioso que tem responsabilidade não expõe as pessoas ao perigo de contrair o Covid-19. Ou então, eu estou atendendo, as pessoas me ligam, eu jogo, ou então a gente faz. Porque a nossa religião, ela é muito do contato, do beijo da mão, é uma religião muito afetiva, que o contato é importante. Se nesse momento a gente não ter essa responsabilidade, a gente pode trazer outras consequências, pessoal. Né? Ou então, eu estou atendendo, as pessoas me ligam, eu faço os trabalhos, né? Porque eu acho que não precisa de você estar ali. O orixá, ele está em todo lugar, Exu está em todo lugar. Ou então, quando eu mentalizo você, eu mando uma energia para você, aquela energia que eu estou pedindo vai te encontrar. Ou então, nós temos que manter. E eu aproveito para pedir o pessoal, das religiões de matriz africana, né? Tudo, a Umbanda, o Congado, que mantenha. Gente, isso é por pouco tempo. Depois nós vamos ter muito tempo para a gente nos encontrar e nos abraçar.
Bonito demais, Pai Sidney. Gente, infelizmente nós estamos chegando no final desse programa de muito aprendizado aqui. E eu queria dar a palavra para vocês mandarem um recado para Belo Horizonte. O microfone é de vocês. É só abrir o coração e falar. Vamos começar com o Pai Sidney. Pai Sidney, manda um recado para Belo Horizonte aí. O que está no seu coração? E fala também para o pessoal como é que eles fazem para acompanhar seu trabalho aí.
Certo. Olha, eu peço ao povo de Belo Horizonte que tenha um pouco mais de sabedoria e saiba respeitar os outros. Não estou falando isso só na nossa questão, porque o candomblé é um respeito aos mais velhos. Nós acreditamos, igual eu fiz 62 anos sábado passado. Ou então, você é novo, talvez você não viva o que eu já vivi, mas as minhas experiências servem para você caminhar de uma forma diferente. Ou então o candomblé, a Umbanda, é sempre o respeito aos mais velhos. Olha, uma coisa muito importante que o candomblé tem: respeitar pai, respeitar mãe, seja ele do jeito que for. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui. Ou então, pode ser uma mãe que tenha problema, pode ser um pai que tenha problema, mas respeite. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui. Pai e mãe, avós, tudo, são pessoas muito importantes. Então, eu queria dizer isso. E pedir ao pessoal que use máscara, que faça a sua parte, ame a sua vida, porque você amando a sua vida, você está protegendo ao outro. Porque eu tenho um ditado comigo: a minha vida é permeia no seguinte ponto: aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Eu faço para mim aquilo que eu gostaria que fizesse para o outro.
Agora você falou bonito, hein? Rainha Belinha.
Aqueles que têm olhos de ver, verão. Aqueles que têm ouvidos de ouvir, ouvirão. Aqueles que têm palavras, falarão. Isso quer dizer que uma história será contada de acordo com o entendimento de cada um. Esta pandemia serve também para a gente instruir nossos jovens, que serão os novos guerreiros, que as coisas têm que ser feitas no mais puro amor, que a gente tem que defender um ao outro com amor, com garra, com paz e tranquilidade, que com a ajuda de Deus e de Nossa Senhora, tudo vai chegar no lugar.
Pedir respeito, respeito a si mesmo, porque se eu me respeito, eu sou capaz de respeitar o outro. Que ninguém oferta aquilo que não tem dentro de si, né? Então eu gostaria muito de pedir o respeito. Respeito a esse momento de reflexão que nós estamos passando, porque esse momento de retiro, esse momento de isolamento, é um momento de olhar para dentro de si, é um momento de transformação, transformação da comunidade, da humanidade como um todo. E essa transformação começa dentro de cada um. Então vamos ser responsáveis, vamos pensar no outro, vamos respeitar o outro, respeitar o limite de cada um, respeitar a espiritualidade que neste momento trabalha. E não trabalha pouco, não, trabalha muito. Trabalha em resgate, trabalha em cura, trabalha em transformação de cada um de nós. É isso que eu queria pedir. E vamos usar máscara, né, gente? E vamos parar de andar na rua à toa. Se não tem o que fazer, fica dentro de casa.
Belo Horizonte, é com esse pedido encarecido, com coração quente, que a gente termina aqui mais esse programa maravilhoso de BH Invisível. O primeiro programa da 7ª temporada que a gente está dedicando 100% a repensar e valorizar as nossas tradições e as ações dos negros e das negras aqui da nossa capital. Eu vou até encerrar o programa, que eu não tenho nem mais o que dizer, né? Coração quente, cabeça no lugar, bem colocado aqui por essa turma incrível. Eu vou só falar a nossa ficha técnica para a gente encerrar aí com a energia lá no alto. Produção de pauta desse programa vem de Nathalie Matos, Denise Santos, Gabriela Matos, Patrícia Brandão, Joana Ziller e Letícia Cagnoni, além de centenas e milhares de pessoas espalhadas por Belo Horizonte. Coordenação, pesquisa e roteiro do nosso queridíssimo Ramon Moreira. Edição de áudio de Matheus Carvalho, Diego Olímpio e Gabriel Canedo. chefia geral de jornalismo do nosso querido Lucas Catá Preta, direção de jornalismo da Band News Belo Horizonte, Murilo Rocha, direção geral do Bernardo Teles, a realização de BH Invisível é da 7C Conteúdo Inspirador e da Band News FM. A apresentação é minha, João Vitor Rocha, substituindo meu queridíssimo Gustavo Ziller, e a gente segue em casa com altíssima responsabilidade, pensando nos outros e levando a pandemia da melhor forma possível.
Lá na Ruanda tem um preto de Angola, seja de qualquer nação, vem louvar Nossa Senhora, seja de qualquer nação, vem louvar Nossa Senhora.